cores, charme. Seu sorriso me faz ver. Vem dançar esse balanço, é que meu coração já se descompassou. Vem agora, não demora, pois já está na hora. Pelo jeito você vem, vem, todo chique, puro charme. Seu sorriso me faz bem. Eu quero ver você no baile.
Quero ver você no baile.
Pelo jeito você vem, todo chique, puro style. Seu sorriso me faz bem. Esperei toda semana, você não me ligou e nem apareceu. Já não sei o que é que eu faço, já te deixei recado. Meu coração é seu, eu quero ver você no baile.
Quero ver você no baile.
Pelo jeito você vem, todo chique, puro charme. Seu sorriso me faz bem. Eu quero ver você no baile.
Quero ver você no baile.
Pelo jeito você vem, todo chique, puro style. Seu sorriso me faz bem. Você no baile,
até de manhã.
Pelo jeito você vem, todo chique, por charme.
Até de manhã.
Seu sorriso me faz bem.
Faça silêncio, abra a porta de casa e vá embora. Se não for pra rezar, não ajoelhe. E se for pra ficar, deixe em off seu celular. Há tanta coisa pra aproveitar. O amor não é digital, não. Sua rede é o coração. Seu toque é na pele. Dedicação vai muito além da tela. O amor não é digital, não. Sua rede é o coração. Seu toque é na pele e não na tela. O amor não é só clicar, não. Ele quer dedicação.
Essa tela.
realidade embriagada. Realidade virtual. KKKKK não é risada. E também não é legal.
Cadê o amor? Cadê o amor?
Se não for pra amar, faça silêncio. Abra a porta de casa e vá embora. Se não for pra rezar, não ajoelhe. E se for pra ficar, deixe em off seu celular. Que há tanta coisa pra aproveitar. O amor não é digital, não. Sua rede é o coração. Seu toque é na pele e não na tela. O amor não é só clicar, não. Ele quer dedicação.
Essa aí foi Marina Sena na Sonosfera Educadora cantando Coisas Naturais de Marina e André Oliveira. Já o Amor Não É Digital de Jal e Marcos Breno. Paula Lima, quero ver você no baile. Quero ver você no baile de Seu Jorge e Gabriel Moura. 6:20. Sonosfera Educadora agora com Xande de Pilares e Caetano Veloso, Trilhos Urbanos. Na Sonosfera Educadora, banda Los Hijos de la Nina Luz, de Jala Corré, da banda Los Hijos, Peterson Figueiredo, Feira de Sassi, de Peterson. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite de quinta para você. Daqui a pouquinho, no especial das seis, a baixista, cantora e compositora baiana Riane vai apresentar o EP Nascente, trabalho de estreia que é promovido pelo Ser Educador Independente, você não pode perder. Logo depois, a Voz do Brasil, às 8, você fica na ótima companhia de Luciana Lucena. Eu volto amanhã, 1 da tarde, com o Toca Aí, logo depois do Multicultura. Até amanhã.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera.
Soy loco por ti de amores. A Educadora FM te convida para conhecer a música latino-americana no programa Soy Loco por Ti, todo domingo às 4 da tarde. Cruze as fronteiras da América Latina e se deixe levar pelas músicas do nosso continente. Soy loco por ti, todo domingo às 4 da tarde, aqui na 107.5 Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
O encontro que vai ficar na história, Matumbi Canta Bahia, é a gravação do audiovisual de Lazo Matumbi com convidados especiais no dia 24 de julho, sexta-feira, às 18h30, na Concha Acústica do TCA. Você vai viver uma noite inesquecível com as participações de Baiana System, Venegão, Raquel Reis e Ravi Lobo. Garanta já o seu ingresso na bilheteria do TCA ou pelo Simpla.
Apoio Educadora FM.
Sexta e sábado, a partir das 10 da noite, a Educadora FM coloca você na pista de dança com o mixtape.
Rangel, Viana.
As melhores festas, reunindo alguns dos melhores DJs e repertórios do país.
Pneu furou, sendo farol.
Sexta e sábado, a partir das 10 da noite, a Educadora FM coloca você na pista de dança com o mixtape.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Olá, ouvinte da Educadora FM, eu sou Riane, cantora, compositora e baixista baiana, e estou aqui no especial das 6 para falar um pouco sobre Nascente, meu EP de estreia que tem a promoção do selo Educadora FM Independente. Bom, eu nasci em Cachoeira, numa família que é muito musical, tenho baixistas, tenho cantora, né? Então eu cresci nesse cenário que foi sempre rodeado por música e nasci em Cachoeira, que pra mim é uma cidade muito musical, né? Uma cidade que é muito regueira, uma cidade também que nasceram muitos artistas do samba de roda, né? Então eu fui banhada desde minha infância com essa musicalidade de Cachoeira. E a minha veia artística, né, vem principalmente por causa desse meu pertencimento à minha cidade e por ter nascido na minha família Mascarenhas, né, que é uma família muito musical, e na minha família paterna também, que é a família Pinto, que é também muito musical. Então, quando eu vim para Salvador, vim para estudar música, fiz licenciatura em música na UFBA, e a minha primeira composição nasceu nesse contexto, né, que foi Assaltos de Saudade, que é a segunda faixa do EP, veio abrindo portas para que eu começasse a escrever sobre mim. Todas as minhas composições, né, elas nascem pela minha necessidade de colocar uma emoção para fora, seja amor, seja alguma dor, seja a saudade de casa, né? Seja a minha conexão com minha cidade. Então, todas as músicas que eu escrevo, eu tô falando sobre mim, né? Então, eu gosto muito de cantar o que eu vivo, as minhas emoções, e coloco pra fora através de música. Agora vamos ouvir a minha composição Fluxo de Cachoeira. É uma música que eu fiz em homenagem à minha terra, ao meu cenário, é a introdução do EP, e nessa introdução, né, tem a fala da minha mãe, E depois disso tem também a citação de uma das faixas emblemáticas do Recôncavo Baiano, que é da música Remanescentes, da banda Remanescentes do Paraguaçu. Então fique agora com Fluxo de Cachoeira.
Que é um sonho que você tem há muito tempo, e só peço a Deus e peço a você também que não desista dessa profissão que você escolheu, porque é o que você quer.
Cachoeira, eu acredito ser do teu nome que vem essa tua força. Cachoeira, eu acredito ser parte de ti, dessa tua água, água que me banha, leva feito canção, água que me lava feito uma oração.
Yeah.
Vocês acabaram de ouvir Saltos de Saudade, a minha composição que fiz para falar um pouquinho sobre a minha conexão com a minha família, principalmente com a minha mãe. E ela nasceu num contexto dentro de uma disciplina, né, que eu tinha que compor uma música e ensinar essa música pra turma. E aí foi um desafio pra mim, né, eu nunca tinha feito uma composição. E uma amiga, né, muito querida, chamada Ives, me sugeriu: por que você não fala sobre essa sua rotina, né? Você tá sempre indo pra cachoeira e voltando toda semana, fale sobre isso, né? Eu vejo que essa sua conexão com sua cidade e com sua família é muito real. E aí foi ela que me deu esse direcionamento, né? Porque eu não sabia nem por onde começar a compor. Nascente é um EP de reggae, que tem 5 canções autorais, né, que foram feitas por mim, que falo a partir do meu lugar de fala, de uma mulher negra, cachoeirana, que sai da sua cidade pra vir pra uma cidade grande, capital, pra estudar, pra trabalhar. Uma mulher que é filha, depois se tornou mãe, que já viveu amores, muitas dores, já sentiu a solidão da mulher negra também. Então essas músicas, né, partem dessas minhas vivências. Nascente é um EP de reggae que não tá dentro, né, do conceito inicial do reggae, que é falar sobre as questões sociais, de desigualdade, né, de injustiças sociais. Então eu agora, né, lançando esse EP, vejo a possibilidade que as mulheres têm de falar a partir do seu lugar de fala, dentro do ritmo que elas escolherem, né? E eu escolhi o reggae porque justamente é o ritmo que faz parte da minha existência desde a minha infância, né? É um ritmo que eu me sinto muito pertencente. Então me senti muito à vontade de falar a partir do meu lugar de fala dentro desse gênero. O processo de produção, ele foi bem picotado, né? Ele foi um EP que foi produzido aos poucos, então eu gravei algumas vozes, depois a gente gravou bateria, depois a gente gravou percussão, depois a gente gravou sopro, depois a gente gravou vocal, né? Eu não tive nenhum momento que a gente junto foi tocando as coisas, né? Eu fui produzindo as músicas com o Felipe Guedes, que foi o produtor desse EP. E aí a gente foi ajustando, mandando as guias para os músicos que fizeram parte dessa gravação. E eu acho bem legal essa coisa de estar no estúdio, né? De estar definindo como é que as músicas vão ser. Acho que é um momento bem especial pra mim, que eu sinto bastante prazer em estar dentro do estúdio fazendo a música, como vai chegar para o público. Vocês vão ouvir agora Nascer Mãe, canção que eu fiz pra falar sobre o processo de nascimento de uma mãe e da conexão com a gestação e com o bebê. Então fiquem agora com a faixa Nascer Mãe.
Prometida.
Eu quero aprender. Me ensina. Minha morada é tua morada até você querer nascer de mim. Essas mãos vindas são pra ti, minha filha, então que eu saiba nascer mãe dentro e fora de mim.
Seguimos aqui no Especial das Seis. Eu sou Riane, cantora, compositora e baixista baiana, e estou aqui falando um pouco sobre Nascente, meu EP de estreia lançado em maio de 2026, que tem a promoção do selo Educadora FM Independente. Dentro das composições que estão no EP, né, Não Tem Carnaval é uma música que eu já tinha escrito, que já ganhou um dos festivais Educadora, né, na categoria Melhor Arranjo, e ela inicialmente ela não foi escrita, pensada para ser uma música de reggae, né? Eu fiz ela dentro de um outro contexto, porque na hora não surgiu como se fosse um reggae, mas nos meus shows ao vivo eu sempre toquei ela em reggae, e aí o baterista e o guitarrista da banda sempre falaram: olha, ela em reggae fica massa, a gente tem que regravar, fazer essa versão. E aí quando esse projeto de gravação do EP foi contemplado, eu não tive dúvidas em colocar Não Ter Carnaval em reggae, porque eu também sempre gostei muito da versão que a gente adaptou para os shows ao vivo em reggae. E aí as pessoas sempre me trouxeram uma devolutiva muito positiva, de que acham uma música que tem esse astral super pra cima, né? Apesar de ser uma letra que não tem essa mesma vibe, é uma letra que é mais triste, porque eu tô falando da solidão de uma mulher que encontra ali sua parceria afetiva num carnaval, mas que essas pessoas não vivem mais um relacionamento, mas que o arranjo vai conduzindo para uma outra atmosfera, né? Então o público sempre responde muito bem, apesar de que pra mim é sempre um desafio fazer música autoral nos shows ao vivo, né? Porque é aquele momento que eu sinto que às vezes o público dispersa por não conhecer a letra, mas que de um certo ponto também tem pessoas que prestam atenção, que eu sinto mais olhares conectados tentando entender o que é aquilo que eu tô cantando, né? E aí eu sempre trago: olha, essa é uma composição minha. E aí eu sinto que as pessoas: olha, ela também compõe, né? Ela escreve. E aí eu consigo trazer mais o público pra mim depois de anunciar que é uma música minha. Mas antes é um pouquinho desafiador. Então vamos ouvir agora Não Tem Carnaval.
No céu de Salvador, azuis, estrelas e tal. No céu da minha dor, não tem carnaval. Assim como a cidade vive, assim como a cidade está, assim como a cidade é. Trio elétrico é meu coração que ainda bate por você, palpita. Na avenida, nessa multidão diferente da cidade, não tem confete no meu coração. Não tem mais encontro marcado. de Salvador, azuis, estrelas e tal. No céu da minha dor não tem carnaval, assim como a cidade vive, assim como a cidade está, assim como a cidade é. Trio elétrico é meu coração que ainda bate por você.
No início, quando eu comecei a compor reggae, que falava sobre afeto, que falava sobre maternidade, eu comecei a me questionar, né? Será que a minha música ela vai ser validada como reggae? E aí, eu lembro que nesse ano que eu fiz meu primeiro show, o produtor desse show, eu comentei isso com ele. E aí ele me trouxe, olha, Riane, você é uma mulher que tá falando legitimamente sobre o que você vive, né, a partir do gênero que você cresceu ouvindo, né, que é um gênero que faz parte da sua identidade, que faz parte da identidade musical de Cachoeira. Então não tem por que se questionar sobre isso. E ali ele virou minha chave, eu disse, pronto, aceitando ou não, né, validando ou não, é isso que eu vou continuar fazendo. Se existe ainda algum tipo de resistência a essa chegada de novas pautas dentro do gênero, isso nunca chegou até mim, nem pessoalmente, nem nas redes sociais, né. Eu tô sempre dentro de bandas que tem a maioria de homens, inclusive a minha banda, né, composta por músicos homens, né, eu sou a baixista da minha banda, às vezes acabo revezando o baixo com algum outro músico, mas eles são as pessoas que mais me incentivam a fazer minhas canções autorais, né, a apresentar para o público uma canção autoral. Mulher no Espelho foi uma música que eu fiz, né, depois do meu parto, no momento que eu tava muito sensível no puerpério, né, então olhando para meu corpo, muitas vezes com baixa autoestima. Então, depois de uma sessão de terapia, né, a minha psicóloga perguntou se eu gostaria de trocar de momento de vida para o meu momento do meu corpo ideal, um pouco mais nova do que agora, ou se eu preferia estar com esse meu corpo atual, né, mas com todas as conquistas que eu conquistei a partir desse corpo. E aí foi quando a luz, né, acendeu nos meus pensamentos e eu vi que esse corpo, da forma que ele estava naquele momento, era o corpo que tinha me trazido todas as conquistas da minha vida, né, que tinha acabado de trazer uma filha, que já tinha me levado até a Jamaica, que foi quando eu realizei meu maior sonho, que já tinha me levado à universidade. E aí foi quando eu percebi que realmente, né, eu tava me cobrando o retorno a um formato de corpo que era anterior a uma gestação. Então essa música eu fiz pra colocar pra fora essa minha necessidade de olhar para o meu corpo com mais respeito, com mais amor e com mais admiração e com mais reconhecimento da trajetória que esse corpo tinha traçado. E aí eu chamei Núbia, que é uma cantora maranhense que tá aí super em alta agora no cenário do reggae brasileiro, pra gravar, e ela aceitou, sem nem me conhecer, aceitou gravar a música. E a gente fez essa música à distância, né? Fez essa gravação, a letra é minha. E aí ficou linda, eu adorei o resultado. Então vocês vão poder conferir agora, Mulher no Espelho.
A mulher que eu vi pelo espelho hoje não sorriu pra mim. Reparou no que não existia uns anos atrás. Tudo novo em seu corpo é um corpo que já faz. Ela agora carregava as marcas do tempo que traz. Sempre me vi
Está terminando o especial das seis. Eu sou Riane, cantora, compositora e baixista baiana, e estive aqui falando sobre Nascente, meu EP de estreia que é promovido pelo selo Educador FM Independente. Para quem quiser saber um pouco mais, é só me acompanhar nas redes sociais, no Instagram como riane.oficial_ e em todas as plataformas de streams como Riane Mascarenhas. Obrigada pela companhia e até a próxima.
Contando com a produção de Júlio Rodrigues, você ouviu o especial das seis de hoje. Para ficar por dentro das atrações do programa, basta seguir a Educador FM nas redes sociais, acessar nosso aplicativo ou site educadorfm.ba.gov.br. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026.
E vamos ao destaque do dia.
Governo contesta a decisão dos Estados Unidos de impor nova tarifa de 12,5% a produtos brasileiros.
E diz que o Brasil é reconhecido na Organização Internacional do Trabalho pelo combate ao trabalho forçado.
Restituição do imposto de renda.
Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de pagamento.
Depósito será feito no dia 31 de julho, Thaisa de Araújo.
Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets.
Ciência e inovação contra desigualdades.
Prêmio Jovem Cientista reconhece iniciativas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial com impacto social.
Sobre o assunto, conversamos com Olival Freire Júnior, presidente do CNPq.
O princípio princípio, todos os alunos do segundo grau da universidade, alunos de mestrado, alunos de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar.
Na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e eu, Ellen Bernardes.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Produtores rurais devem ficar atentos. Os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, precisam ter as informações validadas ou corrigidas.
A consulta é simples e pode ser feita pela internet.
Quem não verificar possíveis pendências pode perder benefícios. Saiba como consultar a situação do cadastro.
Mais de 845 mil produtores rurais de todo o Brasil receberam notificação para validar as informações de seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural. As notificações foram enviadas pelo gov.br. Para consultar se o imóvel tem alguma pendência, o proprietário deve acessar o site www.car.gov.br e consultar a caixa de mensagem da Central Proprietário Possuidor, como explica Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
A mensagem pode ser para validar a análise que o Estado fez, pode ser para retificar alguma informação que o Estado identificou que não estava corretamente declarado, ou pode ser para subir algum documento comprovando aquela informação. Em outros estados que não usam o sistema federal, que usam o sistema estadual próprio, aí ele vai ter que entrar no SICAR do Estado, né, e cada estado vai ter o seu processo.
O CAR funciona como um mapa digital das áreas rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Atualmente, 8 milhões de propriedades estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com Gabriela Gonçalves, coordenadora geral da gestão do SICAR, o registro é obrigatório, gratuito e dá oportunidades para quem vive no campo.
É muito importante estar com o cadastro em dia e acompanhar as notificações da Central do Proprietário Possuidor, porque o Cadastro Ambiental Rural ele é obrigatório para o acesso ao crédito, ele também traz melhores condições de acesso ao crédito quando ele está regularizado. Então, é necessário e vale muito a pena acompanhar o Cadastro Ambiental Rural através da Central do Proprietário Possuidor.
Produtores do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina devem acessar os cadastros ambientais do próprio estado para checar pendências. Todos os demais vão encontrar as informações no sistema federal, car.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E produtores rurais podem procurar na Embrapa orientações sobre as mudanças climáticas causadas pelo El Niño.
É, as previsões climáticas indicam mais chuva e temperaturas acima da média para a região sul do país nos próximos meses.
Diante desse cenário, produtores rurais podem adotar medidas de planejamento para reduzir os impactos nas lavouras e na pecuária.
O El Niño deve permanecer até o início de 2027 e trazer mais chuva, maior nebulosidade e temperaturas acima da média para a região sul do país. Mas, segundo especialistas, conhecer o fenômeno com antecedência permite reduzir riscos no campo. Orientações técnicas voltadas às principais atividades agropecuárias da região reúnem recomendações que podem auxiliar os produtores nesse planejamento, explica José Reinaldo Moraes, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
Ele reúne aí recomendações específicas para grãos, fruticultura, silvicultura, horticultura, pastagem, né, diversas aí, né, tipos de manejo, sempre com base no histórico de eventos, né, anteriores que nós tivemos e também no conhecimento acumulado de anos, né, que a gente tem aí de convivência com esse fenômeno.
O documento recomenda que o produtor acompanhe as previsões meteorológicas oficiais, respeite o zoneamento agrícola de risco climático, planeje os investimentos e considere a contratação do seguro rural. A orientação é adaptar o manejo de acordo com cada cultura, já que os efeitos do El Niño variam entre lavouras e sistemas de produção. Nos cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia, a atenção deve ser redobrada com doenças e com o planejamento da colheita. Para soja, milho e arroz irrigado, o foco está na drenagem das áreas, conservação do solo e monitoramento fitossanitário para detectar pragas e doenças. Já na fruticultura, o excesso de chuva pode favorecer erosões, doenças e até comprometer a produtividade dos pomares. O pesquisador José Rinaldo da Embrapa ressalta que planejar pode evitar grandes perdas no campo.
Quanto antes o produtor incorporar essas orientações, né, no plano da sua safra, menor tende ele a sofrer os impactos financeiros, né, que pode levar.
Além das recomendações para cada atividade, prevenir perdas começa antes mesmo da chegada das chuvas. O acompanhamento das informações climáticas e a adoção de práticas já conhecidas pela pesquisa ajudam o produtor a tomar decisões mais seguras e aumentar a capacidade de enfrentar os desafios provocados pelo El Niño. Reportagem Pablo Mundim.
E a chegada do El Niño com previsão de mudanças climáticas acendem o alerta dos cuidados para evitar doenças transmitidas por insetos e mosquitos, como dengue e chikungunya.
Altas temperaturas e maior volume de chuva em algumas regiões podem favorecer a circulação do mosquito Aedes aegypti a partir do segundo semestre desse ano.
E o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle. Saiba mais com Diego Freitas.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. Segundo projeções citadas no documento, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões e os períodos de seca em outras áreas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A estimativa é de cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e adoção das medidas de controle do vetor. A população também deve eliminar possíveis criadores do mosquito, observar os sintomas das arboviroses e procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sinais da doença. Para acompanhar os alertas, basta acessar o portal info.dengue.mate.br. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação a produtos brasileiros.
E o governo brasileiro acaba de divulgar nota contestando a decisão.
A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, em nota divulgada há pouco, o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. A nova tarifa está relacionada a investigações sobre trabalho forçado. De acordo com a nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações